Para de Brasília, Adriano.
Muito obrigado, Gesiel Carvalho. A gente cumprimenta também nossos amigos que estão em Tangará da Serra, em Mato Grosso. Estão ouvindo a Rádio Senado por meio da Rádio Amazonas, frequência de 101,5. Quem também ouve a gente é o pessoal de Ouro Preto, Minas Gerais, por meio da rádio UFOP Educativa, frequência de 106,3 MHz. Hora certa em Brasília, 7 horas 28 minutos.
Entrevista.
Publicada no início de junho, a lei que regulamentou os direitos dos trabalhadores domésticos completa 4 meses na semana que vem. Mas patrões e empregados têm dúvidas sobre a aplicação de vários pontos da lei. Um deles é o Super Simples Doméstico, em que todas as contribuições, como Previdência e FGTS, serão pagas num único boleto. Outro problema é o chamado REDOM, o Programa de Recuperação Previdenciária dos Empregadores Domésticos, que prevê o parcelamento dos débitos com o INSS vencidos até 30 de abril de 2013. Para falar sobre a aplicação da Lei dos Direitos dos Empregados Domésticos, vamos conversar agora com Mário Avelino, presidente do Instituto Doméstica Legal. E se você tiver alguma dúvida sobre emprego doméstico, sobre trabalho doméstico, pode mandar sua pergunta aqui para o WhatsApp da Rádio Senado, o 61-8611-9591. Mário Avelino, muito bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvinte.
Mário, a lei prevê... Vamos começar com o Super Simples Doméstico. A lei prevê a criação do Super Simples Doméstico no prazo de 120 dias após a sanção. Estamos às vésperas do fim desse prazo, mas a Caixa Econômica já avisou que a emissão do boleto vai atrasar. Como é que fica agora, Mário? Bom dia.
Bom dia. A primeira observação é que o primeiro recolhimento pelo Simples Doméstico vai ser referente ao pagamento do mês de outubro. Quer dizer o seguinte, no dia 6 de novembro, porque o pagamento dos impostos sempre no sétimo dia. Como de 7 de novembro cair num sábado, 6 de novembro vai ser a data de recolhimento pelo novo documento. Agora, mesmo que o governo da Caixa não disponibilize o documento unificado, vai ter que haver uma alternativa para que o empregador cumpra a nova obrigação, que a partir de outubro, o INSS do patrão, que hoje é 12%, reduz para 8%. E passa a ser obrigatório o recolhimento do FGTS, Fundo de Garantia. Além do fundo, o empregador vai ter que antecipar o recolhimento de 3,3% do ato, e vai ter que ver o trabalho, que é 0,8%. Totaliza esses 4%.
Nós estamos tendo um problema aqui na ligação com o Mário Avelino. Mário, nós vamos pedir agora para só um tempo que a Kellen vai tentar aqui, a Kellen Sumê vai tentar refazer a ligação, porque o Mário Avelino está explicando um assunto muito importante para você que tem empregado doméstico ou empregada doméstica. É por conta do Super Simples Doméstico. Então, a partir de outubro, o FGTS vai ter alíquota de 8%. Agora, a alíquota é de 12%. Só que até agora não tem boleto pronto para pagar o Super Simples Doméstico, com FGTS de 8%. E o Mário está tentando aqui explicar para a gente, o problema ali é a ligação telefônica, por conta aí do sinal do telefone celular, o que vai acontecer agora? O que o patrão tem que fazer? Paga os 8%, mesmo sem o Super Simples Doméstico, sem o boleto, ou recolhe os 12%? Então, uma dúvida aí que muita gente tem, que tem empregado doméstico. Vai gerar um passivo trabalhista se recolher os 8 em vez dos 12? Ou vai estar tudo bem? Então, essa é a pergunta que fica no ar. Também vamos falar nessa entrevista com o Mário Avelino sobre o REDOM. É porque muito empregador doméstico, muito patrão, tem uma dívida previdenciária, uma dívida com o INSS pelo não recolhimento da contribuição previdenciária. E a lei que regulamentou os direitos dos trabalhadores domésticos prevê o pagamento dessa dívida em condições vantajosas, com um prazo maior para o refinanciamento dessa dívida. Ok, restabelecido o contato com o Mário Avelino. Mário, Estávamos falando sobre essa questão do super simples doméstico. Você estava explicando aí a questão dos 8% ou dos 12%. Você pode começar de novo a sua explicação, porque o sinal do celular estava picotando na hora.
Não há problema. Então vamos lá. Atualmente, o empregador doméstico, até o mês de setembro, só tem a obrigação de recolher o INSS, que é 12% sobre o salário pago. A partir de outubro, do pagamento do mês de outubro, ele vai ter obrigação, vai ter a obrigatoriedade de depositar o fundo de garantia, que é mais 8%, vai ter a obrigatoriedade de depositar a antecipação da multa de 40% sobre o FGTS e vai haver o seguro acidente de trabalho. Então, através de um documento único, que vai ser super simples, e vai recolher um total de 20% que é a parte do patrão. Distribuído da seguinte forma, 8% do INSS, então o INSS do empregador, desculpa, que hoje é 12%, reduz para 8%. Então repara que houve uma redução de 4% no INSS do patrão. Vai ter mais 8% do FGTS, mais 3,2% da antecipação da multa de 40% sem garantia, e vai abrir 0,8% de seguro acidente de trabalho, o que totaliza esses 20%. Então o patrão vai ter um aumento de 8% em relação às 12%. E vai ser recolhido por esse documento único. Atualmente, o empregador, para recolher o INSS, ele tem um documento. Caso ele opte, que ainda é opcional o fundo de garantia, depositar o fundo, tem um outro documento. E se o empregado tem retenção de imposto de renda, tem um terceiro documento. Tudo isso vai ser unificado no Simples. Então, com um único documento, ele recolhe todos os impostos e encargos que ele tem obrigação de recolher. Bom, como você falou no início, Adriano, a Caixa Econômica comunicou que pode haver atraso na disponibilidade do Simples Doméstico. Agora, independente da Caixa ter uma dificuldade, o pagamento, os recolhimentos de impostos do mês de outubro serão com essas novas alíquotas. Então o governo tem que ter uma alternativa para que o empregador cumpra essas obrigações.
Pois é, Mário. Agora tem gente que diz o seguinte, que está aconselhando continuar recolhendo os 12% do INSS, porque isso pode gerar um passivo. Ou, então, pela sua ideia, não. Tem que recolher os 20% da nova lei. Isso não vai gerar nenhum passivo com a Previdência, por exemplo.
Não, primeiro que não vai haver essa possibilidade de recolher somente 12. A lei é muito clara. A partir do dia 1º de outubro, vigora essas novas alíquotas. Então não tem esse caso de falar, eu, empregador, vou recolher só recolhendo 12%. Ele vai estar descumprindo a lei e com isso ele vai ter multa, juros e correção monetária. Então eu não recomendo nenhum empregador a cometer essa falha, porque o prejudicado vai ser ele por tabela empregado.
Mas como ele vai recolher os 20% com todas essas divisões, FGTS, o valor para multa, o valor do... Olha, como é que ele vai recolher, já que não tem um boleto específico do Super Simples?
Não, atualmente, nós temos três documentos para cumprir essas obrigações que eu citei. Existe a GPS, que é o documento a Guia de Recolha Previdenciária e Social. Existe a GTIP, que é o documento do Fundo de Garantia. E se houver imposto de renda, ainda existe o DARF. Então, hoje são três documentos. Como eu falei, é obrigação do governo cumprir a lei. Então, eu digo sempre o seguinte, a lei é para todos, não é só para o cidadão. O governo é obrigado a cumprir. E se ele tiver, o que é até viável, alguma dificuldade, ele tem que dar uma alternativa e divulgar como vai ser. Não é o cidadão ficar ele achando como deve ser. O governo tem a obrigação de dizer o seguinte, gente, tivemos problema, então para cumprir a lei, para recolher os impostos do mês de outubro, que vence dia 6 de novembro, vai ser essa alternativa provisória. Agora, o que não pode é o governo falar simplesmente, nós não vamos liberar em tempo e se vira malandro, vamos no português bem popular. Não, ele tem obrigação, tem responsabilidade junto ao cidadão, junto ao trabalhador doméstico, junto ao empregador, E ele ainda tem um prazo elástico. Se nós analisarmos, hoje é dia 24 de setembro, pelo menos até o dia 31 de outubro, o governo tem que posicionar efetivamente os empregadores e empregador doméstico como vai ser esse recolhimento agora. Não pode simplesmente falar, eu não vou conseguir fazer e ficar por isso mesmo. Não. Existem responsabilidades a serem cumpridas e o governo tem que cumpri-las.
Ok, então em relação a isso, a questão do Super Simples Doméstico, então fica essa sugestão aqui do Maravelino para o empregador recolher dentro do prazo da lei os 20% com essa divisão, 8% para a INSS, 0,8% para o seguro de acidente de trabalho, 8% de FGTS e 3,2% da antecipação da multa por demissão sem justa causa. Mário, estamos conversando com Mário Avelino, presidente do Instituto Doméstica Legal, o assunto dúvidas sobre a aplicação da lei que regulamentou os direitos dos trabalhadores domésticos. Tem agora a questão do REDOM, Mário, que é o Programa de Recuperação Previdenciária dos Empregados Domésticos. Como é que está a implantação do REDOM? Parece que está tendo aí um ruído nessa questão, Mário.
Bom, está havendo ruído, está havendo desrespeito à Lei Complementar 150, que foi sancionada em 1º de junho, está havendo um oportunismo da Secretaria da Receita Federal em causa própria e um desrespeito ao trabalhador e empregador doméstico. E, além disso, a cara de pau, desculpe o termo popular, da Receita Federal dizer que está cumprindo o prazo que a lei deu. Então, vamos explicar passo a passo isso. A lei complementar determinou, em seus artigos 39 a 41, a criação desse programa, que objetiva que o empregador que tem um débito junto ao INSS no emprego doméstico, ele tenha um parcelamento para pagar isso em até 120 meses, com o estímulo ainda da anistia da multa por atraso. A multa hoje, quando não recolhe o INSS após o mês, é de 20%, e sobre essa multa começa a correr juros de mora. Então, pela lei, vai ter a anistia total, ou seja, vai acabar essa multa nesse período de débito. E ainda vai ter a redução de 60% dos juros de mora. Para o ouvinte ter uma referência, nós fizemos uma simulação de um empregador que admitiu um empregado em janeiro de 2003 e nunca recolheu o INSS. Ele está devendo, nesse momento, com multa, juros e correção monetária, R$ 25 mil. Reais. Com o REDOM, haverá uma redução aproximada de 6 mil. E ainda, pela lei, ele vai ter de, então, de 25 vira 19 mil e ainda vai parcelar em 120 meses. O que é bom para o empregador, que vai deixar de ter um débito. É bom para o empregado, que vai ter tempo de contribuição regularizado para aposentadoria e benefício da Previdência. E vai ser bom para o governo, que vai ter uma arrecadação que nunca teria. Bem, isso é o que diz a lei. O que que fez a portaria da Receita Federal? O que eu acho uma vergonha, vamos ser bem claro, eles põem a portaria dizendo o seguinte, olha, até o dia 30, que é a próxima quarta-feira, é o prazo, segundo prazo para aderir. Para aderir, tem uma série de dificuldades, documentos, as unidades da Receita Federal estão ainda desatualizadas, somente ontem a Receita Federal colocou o site no ar, e o pior, só vai ter o benefício do desconto, da redução dos juros de mora e da isenção da multa, o empregador que optar em pagar tudo à vista, ou seja, ele perde 120 meses. Então, repara, a lei fala, você vai ter 120 meses com estímulo. A Receita fala, não, você só tem o estímulo dos descontos se pagar à vista. Eu pergunto, se um empregador já está devendo, quem é que, num exemplo como esse que eu dei, tem 19 mil para ir lá e pagar à vista? Fora isso, eles colocaram uma outra dificuldade. Pela lei, os débitos previdenciários só serão considerados até o dia 30 de abril de 2013. E, normalmente, quem não deposita está até hoje sem depositar. Então, os meses de abril de 2013 a agosto de 2015 têm que ser quitados integralmente até o dia 30 de outubro, ou de setembro, ou seja, até quarta-feira. Esse empregador, se ele quiser ter o benefício dos descontos, tem que recolher 19 mil à vista, mais 6 mil referentes aos 27 meses de abril de 2013 a agosto de 2015. E a lei não fala nada disso. Então nós estamos diante de um desrespeito à lei complementar 150 e o Congresso tem que tomar providência. Nós demos entrada no Ministério Público Federal contra a Receita por descumprir a lei. O prazo, que era de 120 dias, no final virou 10 dias somente, porque o prazo conta 120 dias, a partir da publicação. A Receita já deveria há muito tempo ter publicado a portaria. Então é muito cômodo pegar no dia 14 agora de setembro, publicar no Diário Oficial e achar que todo mundo está lindo, maravilhoso, as unidades não sabem de nada, agora que estão se informando. O site para aderir agora que foi colocado. Então nós estamos diante de um descaso, de um desrespeito. E o pior, para piorar ainda mais, nós estamos tirando daquele trabalhador doméstico a oportunidade de ter um tempo de contribuição. E o mais importante, o Redon foi criado para principalmente estimular o empregador informal a assinar a carteira. Mas não é assinar a carteira com a data de hoje, é retroagir a data de admissão. Então, de repente, tendo empregado há 6 anos, eu assinaria a carteira com a data de 6 anos atrás, teria um débito da Previdência, que eu vou pagar em 120 meses com estímulo de isenção de multa, com redução de juros, o que é feito para todas as empresas.
Agora,
então,
Mário,
nós estamos diante de um descaso.
Os senadores e deputados estão sabendo dessa situação, como você está dizendo, que a Receita Federal está passando por cima da lei aprovada por senadores e deputados depois de muito debate, muita discussão?
Olha, eu mandei para todos os deputados e senadores, inclusive foi mandado na terça-feira, um e-mail detalhando todo esse processo de descaso, de desrespeito e de vergonha contra e discriminação contra o trabalhador doméstico e empregador. Nós lutamos, esse projeto do Redon é uma iniciativa do Instituto Doméstico e Legal que começou em 1º de maio de 2005, foram 10 anos de luta, 80 mil assinaturas, foi um abaixo assinado, e a gente vê o governo talvez perdido ou desesperado, querendo fazer caixa, tirando um benefício de um estímulo de regularização previdenciária.
Agora,
nós
o que...
não vamos aceitar isso daí. Agora, espero que o Congresso tenha uma atitude, porque não é possível que o governo ache que a lei é só para o cidadão. E para ele, ele pode fazer o que quiser, não é por aí.
E o que, que você sugere para o empregador que quer regularizar a situação previdenciária em relação a esse assunto? Ele acata a portaria da Receita ou espera o assunto se resolver na sua totalidade?
Eu já sugiro de imediato, e a partir de amanhã no site da Doméstica Legal, eu vou dar o endereço, nós já vamos ter um modelo de petição. O empregador tem que entrar com uma ação direta, quando eu falo ação direta, uma ação na Justiça Federal, através do Juizado Especial, que não paga nada, exigindo o direito dele de ter o parcelamento com a isenção da multa e a redução do desconto. Porque o problema da informalidade no Brasil, no emprego doméstico, é muito mais cultural do que financeiro. O empregador, ele quer cumprir a lei. Agora, ele quer ter esse estímulo, o respeito dentro da sua condição, de falar, cara, me dê uma condição de eu cumprir essa lei. Agora, não é criar uma lei que dá essa condição e, de uma forma oportuna e ilegal, a Receita Federal soltar uma portaria que eles querem legislar. O objetivo do Executivo é executar, não é legislar. Legislar é uma competência do Congresso Nacional. E eles, na portaria, mudam a lei. Então é inaceitável e nós não vamos aceitar isso. Vamos, já entramos no Ministério Público, espero que eles tomem as providências. Estamos sugerindo que o empregador doméstico entre na Justiça com uma ação exigindo seu direito. Agora, é uma vergonha a gente ver milhões de trabalhadores que poderiam ser formalizados, são 3 milhões de trabalhadores sem carteira assinada nesse país, somente 1,5 milhão formal. O Redon daria a oportunidade, talvez, desses 3 milhões de informais, pelo menos 1 milhão ter carteira assinada já a partir de agora, e eu falo com data retroativa, com regularização, com o governo até arrecadando e dando direito mínimo e básico de um trabalhador, que é sua aposentadoria, seus benefícios. E a gente vê essa vergonha, eu digo, é uma vergonha inaceitável o que o governo está fazendo em cima da lei, descumprindo descaradamente.
Agora,
peço desculpa, porque é revoltante essa situação.
Mário, já despedindo de você aqui, agradecendo, queria que você já desse o bom dia e já citando o site do Doméstica Legal, exatamente para que as pessoas interessadas possam ter essa assessoria.
Olha, é www.domesticalegal.com.br. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e reforço o pedido para que o Congresso Nacional exija do Poder Executivo o respeito à lei que levou 6 anos praticamente para ser sancionada. Então, nós temos uma categoria tão importante, são trabalhadores que a maioria não tiveram oportunidade, 70% são negros, pardos e mestiços, ganham pouco, e agora que vem uma oportunidade, até um estímulo para a legalização, a gente vê esse descaso, esse desrespeito. É uma obrigação, não só da Justiça, como do Congresso Nacional, exigir do Poder Executivo a reedição da portaria de acordo com que a lei foi sancionada.
Okay.
E eu agradeço a oportunidade.
Muito obrigado, Mário Avelino, do Instituto Doméstica Legal. Portanto, Mário Avelino, muito obrigado, Mário. Agradecemos a sua participação. Então, fica essa sugestão aí para você que é empregador, tem uma empregada doméstica. Se você tem a questão aí do débito previdenciário, tem essa possibilidade, então, de aguardar o que vai acontecer ou, como sugere aí o Mário Avelino, entrar com uma ação para que o redom previsto na lei que regulamentou os direitos dos empregados domésticos possa ser aplicado na sua totalidade. Daqui a pouquinho essa entrevista vai estar no site da Rádio Senado na internet, senado.leg.br/rádio.